partir deste momento, está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Iniciando hoje a segunda parte do tema, é válido o casamento até que a morte nos separe? No contexto de todos os divórcios e separações e dos altares que recebem uma promessa falsa, na verdade, porque logo em seguida é desfeito o que ali foi feito em nome de Deus. Quero trazer uma reflexão que no livreto está como introdução. A nota do professor que escreveu o relato. Havia dois irmãos na mesma classe. Foi dada à classe uma tarefa, escrever as suas vivências. Então foi revelado o drama que viviam os dois jovens que aparentemente eram muito felizes. E eles escreveram aos nossos pais separados, papai e mamãe. O que foi que separou vocês de nós? Que maldição desabou sobre o nosso teto, que jogou vocês cada um para o seu lado e nós ficamos sem os dois? Nós entendemos que vocês querem estar bem, ser felizes, cada um do seu modo, por isso desfizeram o lar em que nós nascemos. Mas a alegria morreu quando nós apenas começávamos a viver. Cavou-se um vazio em nossos corações, e o pior é que esse vazio foi se enchendo de fel, de amargura. Começamos a viver descrentes do amor. Um dia na escola nos ensinaram que o amor dos pais para com os filhos é o maior amor do mundo. Mentira! O maior do mundo é o amor próprio. É o amor que cada um tem por si mesmo. Esse amor é tão grande que leva os pais a sacrificarem a felicidade dos próprios filhos. Queremos perdoar vocês, porque somos muito jovens para odiar, sobretudo a quem nos deu a vida, vocês, papai e mamãe. Mas se perdão é amor ao próximo, de vocês, durante o pouco tempo que vivemos juntos, só tivemos exemplos de amor a vocês mesmos. Longe de vocês, quando precisamos de luz, à nossa volta, esbarramos nas trevas e sozinhos nós caminhamos por entre as sombras de vocês dois. Longe de vocês, quando precisamos de orientação e olhamos ao nosso redor, só vemos o silêncio sobre os escombros de nossa família. Longe de vocês, nos arrastamos sozinhos na fúria da inveja que temos dos filhos que possuem lares e dentro deles seus pais. Da revista Ecos da Liberdade, número 61. Eu desejo que possamos refletir um pouco antes de continuar analisando o tema. Até que a morte nos separe, vale ainda em nossos dias? Você casa, casou, se uniu, tomou uma mulher para sua casa, talvez só para morar com ela, fugiu com ela? Isso é até a morte vos separar? Ou é só por alguns dias?
Te amaria outra vez, se você quiser perguntar. Te amaria outra vez, pra você nunca duvidar. Te amaria outra vez, como fogo no teu olhar. Você partir, te amaria outra vez, se eu tivesse que te buscar, te amaria outra vez, te ouviria outra vez, te escreveria outra vez, longas cartas de uma eterna namorada, te
conversar durante toda
correto continuar celebrando casamentos até que a morte vos separe? No século XXI, no meio de todos os divórcios a cada instante? Viajamos de Marechal Cândido Rondão a Balneário Camboriú e Florianópolis, perguntando às pessoas: os pastores e padres devem continuar celebrando os casamentos, dizendo: você promete assumir a união do sagrado matrimônio com sua noiva ou noivo até que a morte vos separe, se esse for o seu firme propósito? Responda sim. Outra pergunta que levamos às pessoas: segundo a sua opinião, o casamento deve ser até que a morte nos separe ou até quando? Você teria uma outra colocação, uma outra frase? Ou uma outra pergunta: você casaria com quem solicita rever seu compromisso matrimonial após alguns anos, ou 10 anos, ou 15 anos? Aos pais eu perguntava: o senhor e a senhora aceitariam um pretendente que pedisse a mão de seu filho ou filha com o direito de rever sua opinião após um tempo decorrido? Já falamos em programa anterior das respostas de Balneário Camboriú e hoje vamos a Florianópolis, que responderam a pergunta: o casamento deve ser até que a morte nos separe? Respondeu Luiz, de 40 anos de idade, e Edson, de 59, que disseram: casamento sem compromissos para toda a vida não tem valor algum. Um homem de 35 anos de idade disse com voz triste: não sou a pessoa indicada nesse momento para responder essa pergunta, mas eu entendo que quando não dá mais, acabou. Observamos esse homem parado sozinho debaixo da ponte de Florianópolis, olhando para a água do canal que separa a ilha de Florianópolis do continente. Pedi que ele fizesse uma foto com nossa câmera debaixo da antiga ponte de Florianópolis. Seu olhar foi triste e seu estado emocional parecia abalado. Silvia, de 33 anos de idade, disse: estou separada, mas vamos consertar nossa conduta e não vamos mudar os princípios. José, com 50 anos de idade, disse: ou mudamos de atitudes ou reformulamos a frase do casamento. Rodrigo, de 25 anos de idade, disse: quem consegue levar até que a morte o separa será feliz para sempre, conforme o exemplo de nossos pais e avós. Marcelo, de 23 anos de idade, Eleusa, 60, Fátima, 53, Rodinei, de 28 anos de idade, Oséias, de 29, e dois motoristas disseram: até que a morte nos separe é a única maneira correta de celebrar um casamento. A senhora Pedrinha de Xanxerê, que encontramos na estação rodoviária de Florianópolis, lamentava sua separação há 5 anos e me olhou triste. Ela disse: não suportei mais conviver com o alcoólatra. E Rita Cássia, sua filha de 17 anos de idade, disse: mas não devemos concluir que todos os homens serão como foi o meu pai. Louvável essa colocação dessa jovem e o olhar da senhora Pedrinha de Xanxerê. Eu gostaria que vocês tivessem visto a tristeza de ela ter que ter se separado pelo alcoólatra, que não lhe dava mais uma vida suportável. Terminadas as fotos e as entrevistas em Florianópolis, voltamos para Curitiba, onde foi escrito o texto, mas ao passar por Joinville, encontramos o senhor Antônio, de 35 anos, de São Paulo, e ele disse: não, não pode ser obrigatório ficar junto até a morte. Foi a primeira resposta em Joinville, mas de alguém de São Paulo. Mas ao fazer uma foto, ele preferiu que minha esposa não aparecesse na foto, pois isso poderia lhe causar problemas aparecer em uma foto com outra mulher. Talvez ele compreendeu que eu queria que ele tirasse a foto com a minha esposa. Parece que houve um desentendimento. Mas descobrimos nisso, nessa pressa, que ele tomava todos os cuidados para preservar o seu casamento. Parabéns, senhor Antônio, de São Paulo. Já estava anoitecendo quando cruzamos por Joinville, pela BR-101, e não tivemos tempo para muitas entrevistas. Fui rapidamente então ao ponto de ônibus do portal e perguntei para 3 pessoas. Em Joinville ainda é válido casar-se com o compromisso de até que a morte vos separe? Uma senhora de 40 anos de idade respondeu: minha mãe sofreu com meu pai até que a morte os separou. E eu me separei do meu marido antes para não sofrer como ela durante toda a sua vida. Tentei facilitar a pergunta para um homem de 50 anos de idade que com sua filha de 17 anos estava esperando o ônibus e ele me interrompeu dizendo: deixe-nos dar a nossa opinião antes de ouvir os seus argumentos, pois o seu ônibus já estava chegando. E ele disse: creio que devemos analisar bem essa pergunta. Sua questão não é simples de responder. Nesse momento chegou o ônibus e eles embarcaram. A sua questão não é simples de responder, disse o homem no portal de Joinville. Os homens estão deixando marcas vergonhosas nos semblantes amargurados de senhoras de Xanxerê e de Joinville. Elas estavam traumatizadas pelos longos anos de sofrimentos. Para isso não foi que Deus criou o casamento. Ele o criou para que um auxiliasse o outro. Chegando a Curitiba, enquanto eu digitava as experiências vividas em Santa Catarina, de repente passou um filme diante dos meus olhos. Cenas dos 35 anos do pastorado reluziam em minha mente ao entrar no apartamento de meu irmão Ingo e Alice Hort, onde então foram escritas essas linhas, e ao avaliar nossa tentativa de apagar o fogo do inferno que atinge a vida conjugal no mundo moderno, eu me senti como o beija-flor de quem se diz que ele tentou ajudar a apagar o fogo que consumia a floresta. O pequeno pássaro buscava gota após gota de água do rio, tentando ajudar a apagar o fogo da floresta. Era a sua casa que estava queimando. Reconheci então que nosso trabalho pastoral nada mais é que a tentativa de jogar uma gota de água no fogo da floresta familiar, que é a célula mais importante do planeta, a nossa vida conjugal. A vida conjugal é a célula de procriação, o útero da vida humana, e foi criada conforme os propósitos de Deus. Gênesis 1, 26 a 28. Escrevemos até que a morte vos separe, falamos desse assunto aqui no rádio como tentativa de socorrer a vida matrimonial de nossas famílias. Nossa vida não passa do trabalho do beija-flor, mas talvez a leitura desse livreto e o assunto que tratamos nesse culto radiofônico possa ser como uma gota de colírio para os olhos de pessoas que estão com dor nas vistas de tanto chorar por seu casamento ou após o divórcio. Estamos cientes de que somente Deus pode curar essas feridas de nossos ouvintes e leitores após ler um livreto ou ouvir esse culto pela rádio. Ao recordar o nosso passado, percebi que foi Deus quem nos mandou levar essas gotas para apagar o fogo, mas é somente Ele também, o próprio Deus, que pode trazer a graça para nossas famílias. Seria maravilhoso se muitas famílias percebessem o auxílio do alto para apagar o fogo que está devorando suas casas. Com o divórcio, queimam-se fazendas, indústrias, cortam-se os laços de gerações ao meio, e esse incêndio pode ser evitado com uma frase repetida a toda hora pelos cônjuges, por ambos os cônjuges, no segredo de sua alma, dizendo: eu serei fiel até que a morte nos separe. Você entende? Se cada pessoa dissesse isso na tentação, na angústia e na dor, cada vez que ambos os cônjuges disserem essa frase, ao ver um início de um fogo, Em sua vida conjugal, Deus pode enviar seus anjos para apagar o que nossas gotas de água, como do beija-flor, jamais poderão apagar. Sua oração no silêncio de sua alma poderá desencadear uma chuva que vem dos céus sobre a sua casa.
Escreva para a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com o pastor Mário Hort.